dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 24 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar, dentre outras coisas, sobre a venda do Instapaper para o Pinterest, acordo interessante entre a Lenovo e a Microsoft, possível problema de fabricação dos iPhones 6 e 6 Plus, e o Facebook testando mais um jeito de incomodar a galera. O episódio de hoje tem um novo patrocinador do Loop Matinal, é a Loja Integrada, e eu vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que começou a fazer um teste bem incômodo com alguns usuários. Ontem o áudio dos vídeos da timeline de algumas pessoas já começou a vir ligado, então conforme a pessoa ia passando pela timeline dela, os vídeos já começavam a fazer barulho um atrás do outro. Aí não, né, Facebook? Numa declaração para o site Mashable, eles confirmaram que escolheram um grupo pequeno de usuários para fazer isso, inclusive o áudio fica ligado também em anúncios, e disseram que esse é só um dos vários testes que eles vêm fazendo para tentar melhorar as interações com o vídeo dentro da plataforma. Ê, Facebook! Quem ouviu o episódio de segunda-feira do Loop Matinal deve se lembrar da notícia da Lyft que eu comentei aqui. Basicamente, de acordo com o New York Times e a Bloomberg, a Lyft tentou contato com diversas companhias para ver se alguém queria comprar a empresa, mas ninguém quis. E eis que agora, depois de toda a repercussão que isso causou, o presidente da Lyft resolveu se pronunciar a respeito disso e falou que os veículos americanos pisaram na bola com essa notícia. Ele disse que a Lyft nunca esteve à venda e que, na verdade, foram as empresas que entraram em contato para tentar comprar a empresa, mas que foram eles que não aceitaram. Ele aproveitou para dizer que acha que foi o Uber que causou esse desencontro de informações de propósito para ver se conseguia bagunçar o coreto lá da Lyft de alguma forma para tentar se beneficiar. E agora o assunto é o Google e aquele aplicativo Allo de troca de mensagens que eles anunciaram durante o evento Google I.O. em maio desse ano e que deve ser lançado logo logo. O pessoal do Android Police conseguiu ter acesso antecipado ao app e fez um post detalhando aquele recurso incógnito, que é mais seguro, totalmente criptografado e tem até mensagens que somem depois de um tempo. O post conta com screenshots da interface do modo incógnito ativado e dos ajustes também do prazo de disponibilidade das mensagens, e se você estiver curioso para entender melhor como esse recurso vai funcionar quando o Google Allo for lançado, vale dar uma espiada. Agora, uma outra coisa que foi anunciada durante o Google I.O. também foi o projeto Daydream, que é uma plataforma de realidade virtual que o Google vem desenvolvendo. No dia do anúncio, o Google não chegou a dar um prazo de lançamento, eles falaram só que ia acontecer durante o outono americano, que é a nossa primavera aqui no Brasil, mas ontem a Bloomberg disse que o Daydream deve ser lançado nas próximas semanas. Além disso, a Bloomberg também disse que o Google já acertou ações promocionais de criação de vídeos com diversas celebridades e canais do YouTube para aumentar a oferta de conteúdos, que também vai incluir até apps de consumo de vídeo tradicional, tipo HBO Now. Ainda sobre o Google, ontem eles anunciaram que a partir de janeiro do ano que vem, os sites que têm aqueles pop-ups enormes, que cobrem a tela inteira quando a pessoa entra, esses sites vão começar a ser empurrados lá para baixo dos resultados de busca. Essa é uma ótima notícia para ajudar a combater essa prática bem intrusiva e bem incômoda que vem se multiplicando nos sites que não se importam muito com a experiência do usuário. Google mandou bem. E por último, sobre a empresa, pintou um texto lá no Recode que diz que ela é uma das investidoras da Hello, que é a rede social do criador do Orkut, que eu comentei aqui algumas vezes. O texto diz que o Google tem uma prática comum de manter esse funcionário por perto, investe ali nas startups que eles criam e é uma leitura bacana para quem se interessa pelos bastidores do Vale do Silício. E o assunto agora é um aparente problema de fabricação do iPhone 6 que vem afetando um número cada vez maior de usuários, mas antes eu quero falar sobre a Loja Integrada, que é a patrocinadora do episódio de hoje. E olha, a gente está bem contente com esse patrocínio porque a gente usa a Loja Integrada aqui no Loop. Não tem muito tempo o seu Sérgio abriu a loja dele lá, eu também abri para testar, e de verdade, se você tem um comércio e quer vender online, ou então se você tem umas coisas encostadas aí na sua casa e quer um jeito fácil de vender, acessa o endereço lojaintegrada.com.br e se cadastra lá. É de graça e você não leva 5 minutos para colocar sua loja no ar. Além disso, você também vai disponibilizar sua loja lá no Facebook, o que aumenta ainda mais a exposição de seus produtos. Uma coisa bacana da Loja Integrada, que inclusive é do Adriano Caetano, que fundou a Linux Mall, que vários de vocês devem se lembrar, é que você vai poder emitir boleto, vai poder aceitar cartão de crédito, vai conseguir parcelar e receber tudo de uma vez. E uma outra coisa legal é que eles também têm parceria com os Correios, motoboys e outros tipos de entrega. Quem vende pela internet sabe que essas duas coisas são justamente as mais chatinhas, que mais dão trabalho para montar uma loja, então se você se cadastrar lá, você vai poder usar a estrutura que eles já armaram para isso e vai poder se concentrar só na parte que interessa, que é vender suas coisas, e de graça ainda por cima. Por isso, faz o seguinte, acessa o endereço lojaintegrada.com.br e se cadastra lá. Coloca pelo menos um produto à venda para entender qual que é a do site e você vai ver como vai ser mais fácil vender pela internet, ainda mais sem aquele medo de tomar golpe como acontece em site de leilão. De novo, o endereço é lojaintegrada.com.br. Entra lá, se cadastra, que eu juro pra você, não leva um minuto e de quebra você ainda vai ajudar o Loop Matinal se você fizer isso. Obrigado à Loja Integrada pelo patrocínio do episódio de hoje e a você por tirar um minuto do seu dia pra visitar o site deles e se cadastrar. Ontem o iFixit publicou um post acompanhado de um vídeo, tá tudo aqui na descrição se você quiser ver, em que eles falam sobre um problema que vem afetando uma quantidade cada vez maior de iPhone 6 e 6 Plus. De acordo com eles, entre o iPhone 5S e o iPhone 6, a Apple mudou um pouco a estrutura da placa lógica do telefone, o que deixou ela mais suscetível a um problema que afeta os chips relacionados ao toque da tela. Por conta disso, as assistências vêm recebendo um número cada vez maior de iPhone 6 e 6 Plus que apresentam uma linha mais clara na parte de cima da tela e também não tem a sensibilidade ao toque. Num vídeo explicando o problema, a dona de uma assistência técnica diz que está cada vez mais evidente pela quantidade de casos que esse é um problema de fabricação do aparelho, mas que por enquanto a Apple não se mexeu para falar sobre isso. Ainda sobre a Apple, ontem pintou uma notícia lá no site Music Business Worldwide dizendo que Spotify vem encontrando dificuldades para renovar contratos com as gravadoras porque o Apple Music paga melhor. Enquanto o Spotify repassa 55% dos lucros para os artistas, a Apple repassa 58%, e por isso as gravadoras estão apertando o Spotify para ver se conseguem igualar essa porcentagem. Enquanto isso, o Spotify vem tentando emplacar uma porcentagem ainda menor com as gravadoras, o que não parece que vai ser uma tarefa muito fácil. E fechando o segmento sobre a Apple, o aplicativo Prisma foi atualizado para o iOS e agora ele faz o processamento das fotos direto no aparelho para quase todos os filtros, ao invés de mandar a foto para o servidor e depois ter que baixar de novo. Isso, claro, vai ajudar a diminuir o consumo de dados desse aplicativo, o que é sempre uma ótima notícia. E enquanto isso, a Microsoft lançou, sem muito alarde, na Play Store e na App Store, um aplicativo chamado Project Sonoma. Como o próprio nome indica, essa é uma plataforma ainda meio experimental e, por enquanto, a Microsoft está liberando acesso no esquema meio caso a caso, tem até lista de espera, mas, basicamente, o Project Sonoma é voltado para negócios ou empresas que trabalham no esquema de turnos, tipo lojas e restaurantes. O que esse app faz é providenciar um canal para que o pessoal converse e se organize e ele é dividido em três áreas, chamada Meus Turnos, Pedidos e Mensagens. Se você trabalha ou tem um negócio baseado em turnos e quiser entrar para a lista de espera que a Microsoft disponibilizou para o Project Sonoma, é só baixar o app seguindo os links que estão aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. E ainda sobre a Microsoft, ela fez um anúncio conjunto com a Lenovo dizendo que os apps de produtividade tipo Microsoft Office, OneDrive e o Skype já vão chegar pré-instalados em alguns dispositivos Android feitos pela Lenovo, o que inclui telefones da linha Moto. A contrapartida disso é que a Lenovo vai passar a ter acesso a algumas patentes da Microsoft, o que é um tipo de acordo estratégico que a Microsoft vem fazendo com uma frequência cada vez maior. No anúncio conjunto, um executivo da Lenovo disse que está feliz com o acordo e acha que a inclusão desses apps da Microsoft vai agregar valor aos produtos deles, enquanto o executivo da Microsoft disse que também está feliz, está todo mundo feliz e acha que essa união estratégica tem tudo para dar bem certo. E por último, ontem o Pinterest anunciou a compra do aplicativo Instapaper, que por sinal gosto bastante e já cheguei a comentar aqui algumas vezes. Pra quem não se lembra, esse foi o primeiro desses apps de baixar um artigo da internet depois pra poder ler offline. Num post anunciando a compra, a equipe do Instapaper disse que eles vão continuar funcionando normalmente, vão continuar existindo de forma independente do Pinterest, mas que agora a equipe deles vai poder aproveitar toda a estrutura e experiência da casa nova, e em contrapartida eles vão poder ajudar o Pinterest a desenvolver as ferramentas deles. O Pinterest tem, por exemplo, desde 2013, uma ferramenta parecida com o Instapaper, que deixa o pessoal salvar as coisas para ver offline depois, mas pouca gente sabe que isso existe. Esse é um dos problemas que o Instapaper deve começar a resolver. De resto, pelo menos em teoria, quase nada vai mudar. Eu digo quase nada porque, apesar do Instapaper ter assegurado para os usuários que eles vão continuar operando normalmente, eles também anunciaram que vão aposentar o Instaparser, que é a plataforma de desenvolvedores que o Instapaper disponibilizava. Ela oferecia uma certa integração com apps de terceiros, mas vai deixar de funcionar a partir do dia 1º de novembro. De acordo com o Instapaper, essa vai ser a única mudança, e eu torço para que daqui a, sei lá, um ano, eles não apareçam contando uma história diferente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, obrigado à Loja Integrada pelo patrocínio do episódio de hoje e eu volto amanhã de manhã. Falou! totalmente criptografado e tem até mensagens que somem depois de um... Mensagens que somem. A equipe do Instapaper disse que eles vão continuar o frus... O frus. O que é o frus? E enquanto isso, a Microsoft eu não pus pra gravar. Que beleza. Ah, não, pus sim.